Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Planeta Esporte.
Bem-vindos, amigos de Audioativo. Estamos aqui para mais um Planeta Esporte. Dessa vez um formato um pouquinho diferente, um formato de debate. Estou aqui eu e Pedro Werneck, Carlos Vinícius e Pedro Werneck. Eu quero saber, Pedro, já rapidinho, a gente aproveita que tá passando o jogo da Premier League aí, né, cara? Ao vivo aqui pra gente. Chelsea United, quem ganha esse confronto?
Olha, o United tá ganhando de 1-0 por enquanto, acabou de começar o segundo tempo, e acho que o United vai levar. Tá na frente nesse momento e acho que o resultado vai ser esse mesmo. Acho que não vai sair mais gol, não. E notícia importante desse jogo é que o Kanté se machucou, então quando a gente for falar um pouquinho do Chelsea, que enfrenta o Bayern de Munique na Champions, isso daí vai ser um destaque negativo pros Blues.
É, tá aí, já, o Pedro já se apresenta dando informação, né? Mas quer continuar se apresentando? Pode se apresentar mais, né?
Então, sou o Pedro Werneck, tô aqui com o Carlos Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre todos os confrontos da Champions das oitavas de final. A gente vai aqui desmembrar um por um para vocês e debater um pouquinho sobre cada um, começando por Atlético de Madrid e Liverpool, que se enfrentam amanhã às 5 da tarde.
Atlético de Madrid pega a equipe do Liverpool, fortíssima equipe do Jürgen Klopp, treinador alemão, que vem embalado, né, Pedro? Mas a gente começa pelo mandante, começa pelo Atlético de Madrid, que não tá naquele momento de sempre. Dessa vez também tá meio claudicante e o Simeone tá com a orelha quente lá, não é mesmo?
É, a temporada do Atlético não é boa, quarto colocado na La Liga, com o oitavo pior ataque do campeonato, olha só. Um time no G4, mas com um ataque terrível. É, pra provar isso, o Morata, que é o artilheiro do time na competição, tem apenas 7 gols em 20 jogos. Então tá realmente complicado. Na Champions conseguiu se classificar em segundo no grupo que tinha o Bayern, no que tinha a Juventus, aliás. Sim. E a gente sabe que o Atlético é um time que tende a crescer no mata-mata com o Simeone, que já chegou a duas finais recentes de Champions, mas o momento não é bom.
Ano passado foi até as oitavas ou as quartas? E foi parado pelo Cristiano Ronaldo. Foi até as oitavas, né?
Foi até as oitavas.
E tava se classificando, levou 3 gols do Cristiano Ronaldo no jogo de volta e deu adeus.
O Ronaldo adora fazer gol no Atlético. É, na fase de grupos desse ano, acabou que ele não fez, mas realmente o Atlético não vive uma boa fase e enfrenta o melhor time da Europa e do mundo, indiscutível nesse momento, que é o Liverpool.
Verdade. O Liverpool, você sabe quando foi a última derrota do Liverpool, Pedro?
Quando foi, cara?
Cara, pela Premier League, você sabe?
Ah.
Eu acho que foi contra o City, não foi?
Foi.
Aquela do sei lá quantos milímetros.
Exatamente,
que a
essa
bola
daí
ultrapassou e foi
e
gol.
E que já foi na outra temporada, não vou nem saber quando, já aconteceu tanta coisa de lá pra cá. A gente não tava ainda nem na Audioativo quando...
Verdade, foi
quando
isso aí, foi quando foi
derrotado.
Novembro. Foi por aí, né?
Foi por aí.
O equipe do Liverpool que vem embalada, como sempre, né, cara? O treinador alemão Klopp, que tá fazendo muito sucesso. Vai renovar? Já renovou? Como é que é, Pedro?
Não, o contrato dele acho que ainda tem uma duração longa. E a ideia do Liverpool é renovar mais tempo. É, eu acho que, na verdade, a diretoria do Liverpool gostaria de um contrato vitalício, né? Seria
verdade.
O ideal, porque não tem quem questione o trabalho do técnico alemão. É, nessa Premier League são 25 vitórias e um empate. Ninguém nunca fez isso na história. É a melhor campanha até a rodada que o campeonato se encontra na história. É incrível o que o Liverpool está fazendo. E eu falava do Atlético que o artilheiro é o Morata com 7 gols. No Liverpool tem 3 jogadores que só no campeonato tem mais gol que o Morata, o Salah, o Firmino e o Mané.
O trio de ataque, né? Inclusive o Mané entrou contra o Norwich, que tava difícil a partida, eu vi essa partida com bola na trave, inclusive, do atleta do time do Norwich. Mas no finalzinho o Mané entrou e dominou uma bola lindíssima do Henderson e aí fez o gol. E esse time do Liverpool é amplamente favorito, não é mesmo, Pedro?
É muito favorito e parece que tudo dá certo para eles, né? Esse jogo contra o Norwich foi mais difícil, o Alisson trabalhou. Mas no final das contas, deu Reds de todo jeito.
Deu Reds. E eu acho também vai dar nessa partida aí contra o Atlético de Madrid, válido pela Champions League. Eu também estou apostando na vitória da equipe do Klopp. E quem sabe a gente já começa acertando nesse nosso pseudo-bolão, né?
Eu também acho. Assim, o jogo de amanhã é mais complicado porque é na Espanha, né? No Wanda Metropolitano, novo estádio do Atlético. É, mas na junção dos dois jogos, no placar agregado, eu tenho convicção de que o Liverpool passa.
Tá, e agora a gente vai passar para o próximo confronto, o confronto entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.
Olha, a minha expectativa para esse jogo é um jogo de muitos gols. Vamos começar explicando um pouquinho por quê. O Borussia Dortmund é o melhor ataque da Bundesliga até agora.
Vem de um 4-0 contra o Eintracht Frankfurt,
não
é mesmo?
Não, não só de um 4-0. Carlos, nos últimos 5 jogos da Bundesliga, o Dortmund fez 3 gols ou mais.
É, são números realmente chocantes, mas tem que ficar atento também com a defesa, né? Que às vezes deixa de desejar.
Sim,
perdeu para a equipe do Bayer Leverkusen por 4-3.
Exatamente. É um time que a defesa é frágil, mas que tem um ataque muito potente e que ficou muito mais potente agora com a chegada da estrela, o Haaland.
Melhor jogador de janeiro.
Melhor jogador de janeiro jogando apenas 50 e poucos minutos de Bundesliga.
Ele faz um gol a cada 10 minutos, mais ou menos, ou mais que isso até?
Um gol a cada 38 minutos, para ser preciso, assim, juntando todos os jogos dele pelo Dortmund até aqui. São 8 gols em 5 jogos. E uma coisa interessante é que a regra da Champions mudou da última edição para essa. Agora os times podem inscrever jogadores que já atuaram por outra equipe na mesma edição da Champions. O Haaland, ele jogou pelo Red Bull Salzburg na fase de grupos, mas vai poder jogar pelo Borussia Dortmund agora. É, um caso recente de um time que não pôde utilizar um jogador foi o Barcelona com o Felipe Coutinho. O Barcelona contratou o Felipe Coutinho por uma fortuna vindo do Liverpool, mas como ele já tinha atuado pelo time inglês, ele não pôde jogar o mata-mata pelo Barcelona.
Acabou ficando só no lamento o Coutinho, né?
Exatamente.
O famoso Little Couto. Nesse momento, gol do Chelsea, né? Empate aí.
Isso aí, eu falei que achava que o resultado não ia mudar, mas já queimaram a minha língua.
Até o VAR falar alguma coisa mudou. Mas agora, passando para o Paris Saint-Germain, Pedro, eu quero saber, Neymar vai para o jogo ou não?
Neymar vai para o jogo. Ele e o Mbappé não atuaram na última rodada por conta de lesões, mas os dois vão para o jogo. E os números do Neymar nessa temporada são impressionantes. É verdade que ele machucou muito, mas quando esteve em campo, olha isso, Carlos, 14 gols e 15 assistências em 16 jogos, juntando a Champions e a Ligue 1.
Praticamente duas participações em gol por partida, né?
Sim, é um absurdo. Isso são números, assim, das melhores temporadas de Messi e Cristiano Ronaldo. Talvez nem na melhor temporada do Cristiano Ronaldo ele tenha chegado num número tão fantástico de duas participações por jogo.
Seria o Neymar o Tiro Immobile brasileiro ou a comparação não tem nada a ver, Pedro?
Não vamos comparar porque o Neymar é um cara mais genial, mas assim, pelo menos o Immobile está em campo todo jogo, né?
Agora, verdade, o Immobile já fez quase 30 gols pela equipe do Lazio, mas o Lazio não está nessa edição, quem sabe na próxima. E eu quero saber agora, Pedro, se você acha que o Paris Saint-Germain tem condições de ir além da melhor campanha que ele fez em 95, foi semifinalista, perdeu para a equipe do Milan. Tem condições? Esse pode ser o ano da equipe do PSG?
Eu acho que tem condições. É válido a gente lembrar que desde que o Neymar chegou ao PSG, ele não esteve envolvido nos dois jogos em que o time foi eliminado.
Ele só participou de uma partida de eliminatórias da Champions League, né?
Que jogo foi de ida contra o Real Madrid.
O Real Madrid derrota por 3-1, se não me engano.
Sim. E nesse primeiro jogo, o PSG foi até bem. Tinha expectativa de, na volta, quem sabe, reverter o resultado. Mas ele acabou machucando. E agora a expectativa é que ele não se lesione de novo e possa jogar o mata-mata completo. E agora falando um pouquinho de destaque individual, a gente pulou logo pro PSG, mas eu queria falar mais uma coisa. O Sancho também tá jogando muita bola no Borussia Dortmund.
Inclusive, esse que tá jogando aí agora, o Chelsea tá de olho nele, não é mesmo?
Tá de olho nele. O Sancho tem 26 participações em 20 jogos na Bundesliga. 26 participações em gols.
Poxa, o Sancho também participa muito de gols, né? Mais de uma participação por jogo. 1,1 por aí, mais ou menos.
Não exige aqui a matemática dos jornalistas nisso.
Mas é um jogador muito importante. E esse time do Dortmund realmente tem um ataque muito bom, né? Muito veloz. O Rose, que já não é aquele Rose que apareceu, né? Porém, é um jogador que é capitão da equipe, camisa 11, grande destaque. Também tem o Haaland, que você destacou. O Sancho. Tem mais gente no campo de ataque, não tem?
Tem. Chegou muita gente. Tem o Hazard, irmão do Eden Hazard.
Thorgan
Hazard. Tem o Julian Brandt também, que veio do Bayer Leverkusen. É, o Paco Alcácer, que quase não tem jogado agora.
Verdade.
Né? Mas é muita gente de qualidade. Por isso que a minha expectativa para esse jogo é de dois confrontos de muitos gols. Mas não dá pra gente negar que o favoritismo é todo do PSG.
Eu concordo. Inclusive, olha, vou revelar aqui. Tô na torcida pro PSG e longe. Para quem sabe essa praga ficar para trás e tal. Toda essa dificuldade que passa a equipe do PSG. E conseguir, quem sabe, a final, PSG e Manchester City. Seria curioso, né, mesmo, Pedro?
Seria curioso. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais de Manchester City, que tem muita polêmica e envolvendo
o
time inglês.
Esse pode ser o ano, né?
Pode ser a última chance do City.
Verdade, mas antes de ir pro embate aí do City, com Real Madrid e City, a gente tem que falar primeiro da Atalanta e Valência, o confronto das surpresas.
Agora vamos passar para os jogos de quarta-feira, né? Esses dois últimos que a gente falou.
Correto.
Terça-feira, às 5 horas, e agora os dois jogos de quarta-feira às 5 horas, começando por Atalanta e Valência.
Tá aí, começando por Atalanta e Valência, e eu quero saber, Pedro, se a Atalanta vai dar trabalho assim como deu na fase de grupos. Começou meio tranquila, né, meio mansa, mas depois colocou as asinhas de fora.
Olha, pegou até leve com o começou mansa. Vou trazer aqui os números. Os quatro primeiros jogos na fase de grupos, a Atalanta perdeu 3 e empatou 1. Nesses quatro jogos sofreu 12 gols e marcou apenas 3. Mas aí nos dois últimos jogos não sei o que aconteceu. A Atalanta marcou 5 gols, não sofreu nenhum, venceu os dois jogos e está nas oitavas. Pela primeira vez na história, um time não venceu nenhum dos quatro primeiros jogos e mesmo assim se classificou para as oitavas de final.
Eu acho que alguém enganou a equipe da Atalanta, Pedro, porque devem ter dito que estavam disputando o italiano, porque no italiano eles fazem sim jus à boa campanha e estão em quarto lugar, disparado na frente do quinto colocado. Se eu não me engano, é a equipe da... Você sabe quem é o quinto colocado, Pedro?
Quinto assim, colocado é a Roma, que a Atalanta venceu no
venceu,
último jogo.
Uh-huh. Isso mesmo, venceu de virada com um gol do Pazalic, ex-Chelsea por 2-1, mas o destaque individual, o destaque técnico, com certeza é ele, né? Papu Gomes, o cara das assistências. 10 assistências e 23 jogos na Série A.
Experiente, Papu Gomes, né? Já há muitos anos de Atalanta. Atalanta que também, vale comentar, o melhor ataque do campeonato italiano.
Verdade.
63 gols. E vai enfrentar um Valência que vive um momento completamente oposto. Valência muito mal na temporada.
Vem de um empate aí contra a equipe do Atlético de Madrid, que você já disse que não faz muitos gols, né?
Exatamente.
Fez 2 na equipe do Valência, que perdeu o Gabriel Paulista por lesão. Ele que pode jogar até na seleção espanhola, não
é
mesmo, Pedro?
É, ele declarou que se não chamar ele para o Brasil, que ele vai para a Espanha sem menor problema. E vamos ver, né?
Tem futebol para jogar no Brasil?
Acho que tem, né? Acho que tem, mas assim, também não é um cara muito acima da média, não é nenhum absurdo o Tite não levar ele.
Até porque o Brasil tem belos zagueiros, né? Inclusive tem também o zagueiro da Lazio, o Luiz Felipe, que é um baita zagueiro.
Baita zagueiro.
Ex-zagueiro do Ituano.
Futebol italiano, mais uma vez, revelando grandes talentos. Um jogador que ainda foi muito novo pra lá, né?
E a expectativa desse confronto? Valência ou Atalanta? Quem passa de fase?
Olha, a vantagem do Valência é que é um time mais acostumado a competições europeias, mas o momento é todo da Atalanta. A temporada da Atalanta é muito melhor. O Valência passou em primeiro na fase de grupos, num grupo que era um dos grupos da morte, né? Com a Ajax e o Chelsea, eliminou a equipe holandesa, que tinha muita expectativa. Então, foi uma campanha muito boa na fase de grupos do Valência, mas no Campeonato Espanhol deixa muito a desejar. Então, talvez o favoritismo esteja com a Atalanta nesse momento.
E a fase também do Valência não é das melhores, né? Está em sexto lugar no Campeonato Espanhol. Até subiu posição com empate contra o Atlético. Porém, a briga pela vaga para a próxima edição da Champions League ficou um pouco mais complicada, porque o momento não é bom. Ganhou da equipe do Celta de Vigo de 1-0, mas aquele chorado, porque não jogou bem não, Pedro.
É, não tem jogado bem. Acho que a única notícia boa recente para a equipe do Valência é que o Rodrigo Moreno, um dos destaques da equipe, não saiu na janela de transferências. Ele era desejado pelo Barcelona e por outras equipes do futebol europeu. Mas agora, eu falava que era uma boa notícia, mas saiu também um rumor hoje de que a La Liga teria conseguido abrir uma exceção para o Barcelona, para o time poder contratar mesmo fora da janela devido à grande quantidade de lesões no elenco.
É sim, a equipe do Barcelona só tem que enviar os documentos, né? Que aí vai ter toda uma perícia em cima do Dembélé, jogador que se machucou. E se for constatado, como acredito que já foi, né?
Uhum.
Que a lesão dele é de 5 meses parado ou mais, a equipe do Barcelona pode contratar. Mas eu acho que vai ser complicado eles gastarem tanto dinheiro no Rodrigo, porque a equipe do Valência não quer vender ele não, Pedro.
É, sim. Ainda mais nessa altura, fora da janela, vai ser difícil o Barcelona conseguir contratar alguém, ainda mais da mesma liga, né? E agora vamos passar para o próximo confronto também de quarta-feira. Ingleses versus alemães, temos Tottenham e Leipzig.
Nesse momento, mais um gol agora do United, mas não tá 2-1 não, Pedro.
É,
tá 2-0.
O gol do Chelsea foi anulado, o Carlos, eu já ia aqui dar uma provocada, que ele tava tentando acabar com a minha aposta, já que falei que ia terminar 1-0, mas aí agora saiu um gol do United de todo jeito, então, o dia não tá bom pra mim, não.
É, Maguire, o zagueiro de 80 milhões, né?
Isso aí, o zagueiro...
70, 80.
Que o valor realmente impressionou.
Mas agora vamos ficar na Inglaterra, porém vamos para Londres. Falar da equipe do Tottenham, como você já bem anunciou, Pedro. O quinto colocado melhorou ou piorou sob a batuta do professor, do Mister, né? Do Mister Mourinho, José Mourinho. O careca agora, José Mourinho.
Olha, dá para contestar se melhorou ou não em termos de beleza do futebol, né? Plasticidade, mas os números não mentem. Com o Pochettino foram 14 pontos em 12 jogos pela Premier League. Um aproveitamento de menos de 40%. Já com o Mourinho, são 26 pontos em 14 jogos e um aproveitamento de 62%.
É interessante, Pedro, porque a equipe do Tottenham, que foi muito longe, foi até a final, né, contra a equipe do Liverpool na temporada passada, ele chega mais ou menos numa situação parecida, né? Porque sem o seu artilheiro, o Kane, tendo no Son o seu jogador de maior destaque, porém o jogador Lucas também aparecendo bastante, o Dele Alli perdeu 4 oportunidades incríveis na última partida e o Mourinho está comprometido a fazer o Dele Alli render o que ele rendia, mas a equipe do Leipzig tem que ficar de olho ligado, de olho aberto, melhor dizendo, com o Son, né, que é o grande destaque desse tridente, que flutua muito, troca posição, não tem um 9 fixo, o Lucas faz essa função, mas ele cai também pelas beiradas bastante, não
é
mesmo?
O Son é um jogador realmente incrível e muito decisivo. Ele tem feito muitos gols nos minutos finais dos jogos da Premier League e vencido aí para o time londrino. Acho que uma vantagem do Tottenham nesse confronto é justamente a experiência, não só do elenco, como do técnico. Tem um cara aí que é multicampeão de Champions League, que é o José Mourinho.
Já ganhou quantas? 2?
Tem 2 títulos de Champions, um com a Inter e uma com o Porto, que foi o mais incrível, né?
Com Carlos Alberto, Deco, aquela trupe toda.
Então tem essa vantagem, mas agora, se a gente for falar de momento, o Leipzig é favorito, né?
O Leipzig, equipe do treinador, jovem treinador de quantos anos? 37, 38 mais ou menos, né? O Nagelsmann, que está em segundo lugar na Bundesliga, um pontinho atrás apenas do Bayern. E se não tivesse caído após a pausa de inverno, poderia estar em primeiro, hein? Nos últimos 5 jogos só ganhou 2, mas tem tudo para continuar brincando até o final com a equipe do Bayern e também na Champions League, porque é uma bela equipe, não é mesmo, Pedro?
É uma belíssima equipe, um futebol ofensivo. Agora, uma equipe muito jovem, então vamos ver se isso vai ter reflexo no mata-mata de uma competição como a Champions, se os garotos vão tremer ou se eles vão segurar a barra aí.
Mas tem um garoto que não treme não, Pedro, que é o Timo Werner, o artilheiro aí da equipe, que fez quantos gols? 28, você já tinha trazido, né?
23 gols e 7 assistências em 28 jogos, somando Champions e Bundesliga.
Tá, na Bundesliga ele fez 20 gols em 20 partidas, média de 1 gol por partida, exatamente. E a equipe vai dar muito trabalho. Mas tem outros destaques, não é mesmo, na equipe do Leipzig?
Tem outros. Tem o Sabitzer, que é um meia dinamarquês, muito bom jogador também.
Nkunku, né? Que era do PSG.
Que era do PSG, tá emprestado. Tem muita gente boa, muita gente jovem. Então, se eu tiver que dar um palpite, olha, eu até acho que o Leipzig é favorito, mas eu vou dizer que o Tottenham passa. Acho que a experiência do Mourinho vai fazer a diferença. Agora, a gente deve ver um Tottenham bem retrancado contra uma equipe ofensiva como a do Leipzig. Principalmente no jogo de volta, que vai ser na Alemanha, o Tottenham deve ficar fechadinho.
Eu acredito que esse vai ser aquele jogo, o confronto, melhor dizendo, Pedro, pro Mourinho falar assim, mas eu coloquei o Tottenham nas quartas de final. Vai passar do jeito que acredito que está acostumado, mas vai passar. Eu também concordo com você. E agora vamos para a próxima partida, que vai ser um jogão também, entre Chelsea e Bayern de Munique.
Agora vamos falar de um jogo da terça-feira, dia 25, Chelsea e Bayern de Munique. O Chelsea que a gente está aqui acompanhando, né? Está perdendo de 2-0 para o United, então se depender do que está apresentando nesse jogo, a coisa não vai ser boa contra o Bayern, não.
E precisa melhorar, porque o Bayern já melhorou, não é mesmo, Pedro? O Bayern assumiu agora a liderança da Bundesliga e tem tudo para ser o favorito nessa partida.
O Bayern melhorou demais, eu vou trazer também aqui o aproveitamento. Com o Niko Kovac, o antigo técnico, fez 18 pontos em 10 jogos, um aproveitamento de 60% na Bundesliga. Já com o Hans Flick, fez 25 pontos em 11 jogos, com aproveitamento de 75%, quase 76%.
É um belo aproveitamento da equipe do Bayern, liderada pelo seu artilheiro Lewandowski, o homem que tem 23 gols em 22 jogos. Vai ter gol do Lewa nesse confronto, Pedro?
Olha, é difícil que não tenha, né? Não tem time que segure o Lewandowski, mas que ele tá deixando a desejar nos mata-matas de Champions. Desde aquele mata-mata ainda, quando ele jogava no Borussia Dortmund, que ele fez 4 gols no Real Madrid, não foi isso?
Foi correto.
Desde então ele não brilhou tanto em mata-mata de Champions. Agora, outro cara pra gente ficar de olho pelo lado do Bayern é o Miller, que desde que o Hans Flick chegou, são 16 jogos, 7 gols e 11 assistências.
Voltou
ele
a jogar
evoluiu
bem.
Muito. O time do Bayern vem atuando com o Perisic pelo lado porque o Gnabry estava machucado. Agora, o Perisic se machucou e o Gnabry voltou de lesão. É um time do Bayern que é engraçado porque, olha só, o Pavard chegou, ele atuava mais como zagueiro pelo Stuttgart. Agora é o lateral direito titular. O Alaba, que sempre foi lateral esquerdo, virou zagueiro titular. O Davies, que era ponta, virou lateral esquerdo titular. E o Kimmich, que algumas temporadas atuava como lateral, virou volante titular. Então é uma bagunça que tem dado certo.
E falavam que era coisa do Mourinho, né? O Mourinho foi embora, melhor dizendo, o Guardiola, né? O Guardiola foi embora e continuou acontecendo essas improvisações,
continuou.
Que não são improvisações, né? São jogadores que têm qualidade para jogar tanto no lateral como no meio. O próprio Alaba poderia jogar como volante, porque é um jogador de muita qualidade. E a equipe do Bayern realmente é a favorita, mas o Chelsea também tem que destacar, né, Pedro? Tá fazendo uma bela temporada acima das expectativas com essa garotada aí, porque não pôde contratar.
Exatamente, não pôde contratar, né, a punição da UEFA pelo fair play financeiro e enfim, a gente vai falar mais disso quando falar do Manchester City também, que pode Verdade. Sofrer uma punição até pior, mas... Então, sem poder contratar, o Lampard achou ali uns garotos, o Abraham, o Mason Mount, o Reece James, garotos que vêm dando conta do recado, mas assim, frente ao poderoso Bayern, eu acho que eles não vão conseguir fazer tanta fumaça assim, não. Acho que o Bayern é favoritaço nesse confronto.
Eu concordo com você, Pedro. Realmente vai ficar complicado para a equipe do Chelsea, os comandados do Lampard, irem além dessa fase. E agora, passando para o confronto das crises, a vida não está fácil nem para a equipe do Napoli, nem para o Barcelona. Não está fácil nem em Nápoles, nem na Catalunha, não é mesmo, Pedro?
Isso aí, duas equipes que trocaram de técnico recentemente. O Nápoles, oitavo lugar com 33 pontos. É até esquisito falar isso, porque é um time que vem brigando pelo título italiano temporada após temporada. Já bateu na trave várias vezes, a Juve acaba sempre levando, mas o Nápoles sempre ali na cola. E essa temporada é irreconhecível, pior Nápoles dos últimos anos.
A equipe do Nápoles se traumatizou tanto, né, que o Sarri pulou o muro. Falou, agora eu quero ganhar uma Série A, mas não tá fácil, porque a Inter de Milão e a Lazio estão brigando ali nas cabeças também com a equipe do Sarri, a Juventus, porém a Nápoles não dá pra gente negar que também tem um belo elenco, né mesmo, Pedro? Mertens, Insigne, Alan.
O problema desse belo elenco é que ele não tá feliz. Já vários jogadores que disseram que queriam sair, teve uma briga ali envolvendo o presidente, o filho do presidente, o antigo técnico Ancelotti. Aí trouxe o Gattuso, que até agora com aproveitamento de 50% no campeonato italiano, não é grande coisa. E a gente não esperava muito do Gattuso, né?
É verdade. Acabou perdendo pro Leti por 3-2, Pedro. Surreal. É, agora vem de um resultado um pouco mais positivo, ganhou da equipe do Cagliari, que se destacou muito no primeiro turno, porém, como você disse, está devendo muito. Tem a anedota aqui para você, Pedro. Eu não lembro agora qual era a equipe do Gattuso, mas quando ele foi treinador na segunda divisão da Itália, a equipe dele foi rebaixada, olha só esse dado, foi rebaixada, você pensa, pô, horrível a defesa, né? Mas teve a melhor defesa. O que que significa? Que o time dele não fazia gol.
Exatamente. E aí você bota um cara desse pra treinar, um ataque poderoso, com o Mertens, com o Insigne.
Calerón, tinha aquele mexicano.
Exatamente, o Lozano. É, não dá pra entender muito bem, não.
Realmente é complicado. Mas o Barcelona também tá com a vida complicada, porque o Abidal já tretou com o Messi. Hoje mesmo, hoje é que dia, Pedro? Dia 17, né?
Dia 17 de fevereiro.
17 de fevereiro já teve essa bomba aí que a diretoria contratou perfis falsos no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Pra ir contra a oposição do Barcelona também não tá fácil.
Não, e não só contra a oposição, mas pra falar mal até do Messi,
isso
do
Piqué,
dos jogadores que vinham criticando a diretoria. Então uma confusão, porque se isso for verdade... Qual vai ser o clima para o Messi continuar em Barcelona?
Né? Ele pode sair de graça, não é mesmo?
Tem pode, a cláusula no contrato dele. Tem um contrato, exatamente. Então a vida do Barcelona não está fácil. É verdade que passou em primeiro do seu grupo na Champions, que era considerado o grupo da morte. Passou até tranquilo, mesmo com o Inter de Milão e Borussia Dortmund. Mas na La Liga, nesse momento, é segundo colocado. E ficar atrás do Real Madrid nunca é fácil para o torcedor do Barcelona, não é mesmo?
Verdade. Torcedor do Barcelona quer sempre ficar na frente do Real e quer sempre ir muito longe também na Champions League, porque já vem de dois vexames, né? Contra a Roma e contra a equipe do Liverpool. Esse ano tem que dar resposta, não é mesmo, Pedro?
Teria que dar uma resposta, mas nesse ambiente de crise tá complicado. Agora, dentro desse clima aí, o Setién, que Setién tem feito um trabalho razoável, né? São 12 pontos em 5 jogos, mesmo o time não exatamente brilhando, não teve nenhuma grande goleada, mas está segurando as pontas.
É interessante até, Pedro, porque ganhou da equipe do Getafe, né, por 2-1 nesse último final de semana, jogando aquele futebol que a gente sempre conheceu do Barcelona, tocando a bola de um lado para o outro, do lado para o outro, porém sem tanta objetividade, isso está faltando muito para a equipe do Quique Setién, mas não pode dar bobeira, porque mesmo assim tem o melhor ataque, tem um ataque poderosíssimo, mesmo sem Luis Suárez, tem o Griezmann, Messi e o garoto Ansu Fati, não é mesmo?
Exatamente, o Griezmann tem crescido de produção, fez um gol no último jogo com um passe magistral do Messi para variar. E o Messi, ele prometeu no início da temporada que ele queria ser mais assistente do que goleador e ele está cumprindo.
Realmente o Messi tem jogado muita bola e agora a gente vai passando por um confronto que é um pouco desequilibrado, né? O confronto já da, vamos ver aqui, da quarta-feira, dia 26, do finalzinho aí do mês, o confronto entre Lyon, o 11º da Ligue 1, e a equipe do Quem é o adversário do Lyon? Da Juventus.
Juventus,
isso aí.
Líder do campeonato italiano, para variar. E você está certíssimo. É o confronto mais discrepante dessas oitavas de final de Champions League. O Lyon, muito aquém das expectativas, 11º, 34 pontos, num campeonato que é considerado mais fraco entre as cinco principais ligas da Europa. Aliás, falando disso, uma coisa até que eu comentei assim que acabou a fase de grupos, que essas oitavas finais de Champions só tem times das cinco principais ligas europeias.
Verdade. Esse ano a gente não tem nenhum Zenit, nenhum Shakhtar.
Exatamente.
Né?
Mas talvez eles fizessem mais barulho ainda do que esse Lyon, porque está realmente lamentável. E eles estão acreditando muito na chegada do brasileiro Bruno Guimarães para tentar reverter a situação.
Que já foi relacionado para a última partida, o empate aí contra a equipe do Estrasburgo, da França. Porém, está lá embaixo na tabela também. A equipe não foi longe, conseguiu o golzinho no finalzinho. Se eu não me engano, o gol do Dembélé, do atacante Dembélé, que é uma bela peça. Mas sem o seu principal jogador, Depay, fica mais complicado, né mesmo, Pedro?
O Depay teve uma lesão. Se você pega o elenco do Lyon, parece um elenco bem qualificado, jogadores jovens, com muito potencial. Mas realmente não está dando certo essa temporada. Enquanto a Juventus está um ponto só à frente da Lazio no campeonato italiano, não está sobrando como em outros anos, mas ainda assim é a Juventus, é a líder do italiano, foi líder do grupo
Ronaldo,
na,
né?
Champions. E tem ele, o CR7, com o melhor início de ano da carreira em apenas 35 anos de idade.
Melhorou o Cristiano Ronaldo, igual o vinho, né? Ele que tem feito o jogo, ou melhor, gol a cada jogo, né? Tem o quê? 11 gols em 10 jogos? 11 gols em 11 jogos?
Um número assim. E aí tem, né, tem a divisão ali, tem gente enaltecendo muito. Agora tem os haters do Cristiano Ronaldo, voltaram com a história do penal a todo vapor, porque desses gols metade foram de pênalti.
Mas também tem o mérito do jogador, né? Que, poxa, claro, bater pênalti não é tão fácil assim.
Não é tão fácil, e o Messi pode dizer isso
com
verdade. Tranquilidade.
O Messi tem certa dificuldade, o Griezmann também. Caramba, aqui do Barcelona... Nos pênaltis, esse ano vai sofrer se tiver pênalti na Champions League.
Então acho que esse é um confronto que a gente não tem nem muito o que comentar.
O favorito é a Juventus.
Realmente, se o Lyon passar, vai queimar nossa língua, porque a gente está aqui dando quase como garantida a classificação da Juventus. É futebol, qualquer coisa pode acontecer. O primeiro jogo é na França, quem sabe o Lyon consegue aí, com o apoio da sua torcida, um resultado bom. E depois arma uma retranca lá na Itália, em Turim.
Segura o placar, não é mesmo?
Isso aí.
O meio com Jean Lucas, né? Ex-Flamengo, ex-Santos, o Aua, o Tussá, que já fechado aqui do Hertha Berlim para a próxima temporada. E também tem agora o Bruno Guimarães. Será que ele joga semana que vem?
Olha,
já?
Acho que ele sair jogando é difícil, né? Acabou de chegar, precisa de um período aí mais de adaptação. Mas é um jogador que a gente sabe da qualidade e que vai fazer muito bem para essa equipe do Lyon.
E para encerrar aí os confrontos da Champions League dessas oitavas de final, a primeira fase mata-mata, a gente tem Real Madrid e City, quarta-feira também, dia 26. A expectativa é de um jogo tenso que vale muito para ambas as equipes, não é mesmo, Pedro?
É um jogo que já tinha muita expectativa, um confronto equilibrado e que agora vai pegar ainda mais fogo depois de notícias dessa semana relacionadas ao Manchester City. Mas vamos começar falando do Real Madrid, do que está um pouco mais tranquilo. Acho que dentro das circunstâncias da temporada, de reformulação, não é uma boa temporada, né? Líder do Campeonato Espanhol.
Pedro, o grande objetivo dessa temporada, o Zidane já falou, né? Que um time não pode ser o melhor da Europa se ele não ganhar primeiro a sua Liga Doméstica. E o grande objetivo da equipe do Real é ser campeão espanhol, campeão da La Liga, que nos últimos 11 anos viu o rival Barcelona conquistar 8 títulos. Esse ano, eu acredito que eles estão focando mais na La Liga, são os líderes aí da competição, com ponta mais que o Barcelona. Porém, Real Madrid e Champions é tudo a ver, né, Pedro?
Exatamente. Eu acho até um pouco injusto com o Barcelona, que assim, quando a gente analisa os últimos anos, a gente fala, Real Madrid é excepcional, ganhou 3 Champions, mas que não ganhou o Campeonato Espanhol.
Verdade.
E aí o Barcelona que não ganhou a Champions, mas ganhou vários títulos de Campeonato Espanhol. E a Champions é mais importante, é mais relevante, mas também é importante ganhar a Liga Nacional, e o Real já não faz isso há algum tempo. Então, acho que o torcedor está muito feliz de superar o Barça no Campeonato Espanhol, mas, como você falou, Real Madrid e Champions é uma relação de amor inseparável.
É verdade. E a gente vai poder contar, quem sabe, aí com Rodrigo e Vinícius Júnior, eles que não foram aproveitados nas últimas partidas, não
é
mesmo?
Vão estar disponíveis para o confronto, agora cabe ao Zidane decidir o quanto pretende utilizar os dois, porque não vivem um bom momento. O Rodrigo começou brilhando, fez um hat-trick na Champions,
verdade,
né, contra o Galatasaray,
fase de grupos, né?
Na fase de grupos, mas no Campeonato Espanhol são apenas 2 gols em mais de 15 jogos.
Realmente o jogador brasileiro, que é a torcida não, né, a imprensa daquela implicada chama de Rodrigo.
Rodrigo
Góes, não é?
Isso aí,
Rodrigo. Mas agora Góes. Passando para a próxima página, passando para o City, porque as coisas não estão melhores lá não, muito pelo contrário, estão piores.
Então, para quem ainda não ouviu a notícia, a UEFA deu uma sentença de 2 anos fora de competições europeias para o Manchester City, além de pagamento de uma multa milionária. E para piorar, veículos ingleses têm dito agora que, dentro dessa punição, o City pode perder todos os títulos que foram conquistados após a utilização ilegal...
Injeção, né, de dinheiro mascarada, né?
A quebra do valor estipulado pelo fair play financeiro da UEFA. Então, uma das notícias que estavam bombando na Inglaterra agora é de que o Gerrard pode finalmente ganhar uma Premier League. Porque o primeiro ano que isso aconteceu foi a temporada 2014-2015, em que o Liverpool foi vice para o Manchester City. E aí o Liverpool ganharia esse título.
Mas você acha que a torcida do Liverpool comemoraria esse título e a torcida do City ficaria triste? Ou você acha que iam simplesmente ignorar porque não foi decidido dentro de campo, Pedro?
Olha, é difícil dizer, mas assim, se realmente isso fosse se tornar oficial e quando você for lá ler campeão 2014-2015 tiver escrito Liverpool, então foi o Liverpool e aí a torcida do City vai sofrer e a do Liverpool vai comemorar, né? Imagina, já tá ganhando a Premier League em cima do City esse ano e o Manchester City é um time muito odiado na Inglaterra por toda essa questão do dinheiro injetado. Então, eu imagino que o ódio tenha crescido mais ainda depois desses e-mails que foram vazados, que acabaram culminando na punição dada pela UEFA.
Só explicando pro pessoal de casa, o que aconteceu foi que o Sheik, lá da equipe do City, ele injetou mais dinheiro. Só que como ele fez isso? Através do patrocinador. Quer dizer, ele não pode injetar esse dinheiro. Porém, a empresa dele fez isso. E isso fez com que rolasse toda uma complicação legal lá com o fair play financeiro, equipe do Guardiola. Talvez seja esse o ano para ganhar a Champions League, né, mesmo, Pedro? Porque ano que vem talvez nem participe.
Exatamente. O Guardiola está aí numa sinuca de bico. Ele queria permanecer no City, mas será que ele vai querer ficar num time que não pode disputar a Champions League? E aí essa pode ser a última chance dele. Então, se ele quer sair pela porta da frente, ele precisa ganhar esse título de Champions agora, porque acho que vai ficar muito feio para ele sair depois de saber dessa punição, né?
Mas a equipe do City vai levar até as últimas instâncias, vai tentar, quem sabe, participar aí da temporada que vem, da edição da Champions League, que, como você disse, Pedro, é o último ano do contrato Guardiola, que talvez não fique, não é mesmo?
Isso aí vai ser um fator que com certeza vai pesar na decisão dele, porque se ele não puder disputar a Champions, eu acho que ele vai tomar outro rumo. Mas como você falou, o resultado, né, da justiça pode sair depois dele definir essa definição de contrato. Então o Guardiola vai ter muito para pensar e acho que o mais importante é focar no agora e ganhar esse confronto contra o Real Madrid e tentar ir o mais longe possível na Champions.
E você acha que a equipe do Manchester City, por ter um momento talvez um pouco melhor dentro de campo, consiga ir além, consiga deixar o Real Madrid para trás?
Eu acho que antes dessas notícias eu diria que o Manchester City é favorito. Agora eu fico um pouco em dúvida porque tem que saber como essa crise toda vai refletir nos jogadores, né? Se eles vão com ainda mais vontade porque precisam agora aproveitar essa oportunidade, pode ser a única Champions que eles vão disputar nos próximos 3 anos, ou se isso vai abalar completamente os jogadores, né? Ainda mais os jogadores que estão lá há mais tempo e que podem até perder títulos de Premier League que eles conquistaram. A situação está complicada. Mas olha, Carlos, eu vou ser bem sincero, eu acho que essa punição não vai pra frente, não. Eu acho que eles vão dar um jeito, nem que demore muito tempo na justiça.
Eu acho que se ela ocorrer, cara, vai ser no máximo uma temporada, assim. Sim. Não, 2 é realmente muito pesado e eu não vejo isso acontecendo, até porque a gente sabe que, poxa, a UEFA também não é boba, né, cara, de ficar sem o City 2 anos,
né? Dinheiro é poder, né? O Sheik é um cara que tem muito poder, com certeza tem muita influência dentro da UEFA, então vamos ver como é que vai ficar essa história. Mais uma notícia que a gente não comentou é que o Hazard voltou de lesão, então vai estar disponível para esse confronto e pode ser um fator desequilibrante para o Real Madrid.
O Hazard é um jogador que se machuca bastante, tem se machucado muito no Real Madrid, porque ele sofre também, pega um pesado com ele, né? Sofre uma falta a cada 21 minutos, só não está pior que o Neymar, né, Pedro?
Exatamente, isso acontece muito, acho que o Messi é uma exceção aí, um cara que também sofre um número alto de faltas, mas não se machuca tanto. Então é isso, esse para mim vai ser um dos melhores confrontos, Real Madrid e Manchester City. E se eu tiver que chutar, assim, digo que o City passa.
Mas, ô Pedro, sabe quem tá de olho também nesse confronto? A equipe do Barcelona, sabe por quê? Porque já estão de olho no De Bruyne, assim como o Real Madrid tá de olho no Sterling. Tem que ficar com cuidado a equipe do City, porque pode perder jogadores importantes. Mas eu acho que esse ano vai de City. Esse pode ser o grande ano do Guardiola, tem tudo para ser. Porque agora é o que sobrou, né, cara? Premier League já não dá mais.
Já não dá mais. Mas essa questão da Premier League também já não dá mais. É importante dizer que isso cria um rival ainda maior na Champions, que é o Liverpool. Porque, assim, o Liverpool, esse ano, todo mundo sabe, a prioridade era a Premier League, ainda não conquistou uma Premier League, enquanto já ganhou a última Champions. Mas agora o Liverpool já fez uma folga tão grande que ele pode focar na Champions League, que ele não vai perder mais o campeonato inglês. Então o Liverpool, melhor time da Europa, passa a ser talvez o grande favorito da Champions também.
Será? Será pra você o grande favorito, Pedro? O Liverpool?
Eu acho que é o grande favorito, mas eu vou com um palpite ousado. Depois vou passar pra você responder também. Eu digo que o Bayern de Munique vai ser o campeão dessa Champions.
Bayern de Munique, tá aí. Pedro tá achando que é o Bayern. Eu tô achando que vai ser ou o City ou o PSG. Um desses dois aí, talvez você não tenha surpresa. E Pedro, quer atualizar pro pessoal de casa quanto é que tá nesse momento o partido do Chelsea United?
Faltando aí um pouco mais de 40 segundos para terminar a partida. 2-0 para o Manchester United em Londres, na casa do Chelsea. United tentando aí se recuperar no campeonato inglês. E o Chelsea que jogará aí na Champions contra o Bayern, como a gente falou. Então vamos encerrar aqui o programa. Espero que tenham gostado desse novo formato do Planeta Esporte. E daí sua última palavra então, Carlos.
Tá aí dado o recado nosso querido Pedro. Eu só queria me despedir falando que talvez, talvez, ano que vem a gente possa comentar sobre o Getafe, sobre a equipe do Atalanta novamente e também sobre o Lazio, que tá, sobre a Lazio, que está fazendo um belíssimo campeonato italiano. Ano que vem tem tudo para ser ainda melhor, se tratando de Champions League, e a gente tem a expectativa que aconteça isso. A expectativa também, da minha parte, pelo menos, que o City participe, que o Guardiola tenha mais uma chance aí de ganhar uma Champions League sem o Messi, mas a gente vai ter que aguardar. Por enquanto, oitava de final da Champions League começa amanhã, rapaziada. Até lá.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.